estamos num intervalo de ensaios aqui no Teatro Nacional de São Carlos de Banksters, a ópera de Nuno Corto Real. Banksters, em primeiro lugar, enfim, as pessoas poderão interrogar sobre o que é que isso é. No fundo, é uma brincadeira, de um jogo de palavras de banker e gangster, não é, Nuno?
Sim, eu conheci esta palavra, curiosamente, quando estava a ver há um comediante italiano que se chama Pepe Grillo. Ele não é bem comediante, ele é mais um intervencionista. E ele às vezes faz assim uns espetáculos, são quase espetáculos, em que ele é um monólogo em que ele critica e faz assim uma visão da sociedade, pronto. E foi aí que eu primeiro ouvi essa palavra, porque ele estava a se referir a uns tantos senhores dos altos dinheiros mundiais, não, e chamou-os, portanto, banksters. E eu fiquei com esta ideia do banksters. E depois investiguei um pouco e descobri que é uma palavra que propriamente não existe, mas é uma coisa, portanto, americana, que junta duas palavras, não é? Portanto, banqueiros e gangsters, que são, enfim, é uma palavra, digamos, irónica, não é? Não sei se sarcástica, mas...
E foi sua a ideia deste título para a ópera ou foi do Vasco?
Foi minha. Quer dizer, primeiramente, quando ainda pensava que iria fazer a ópera numa corte e com um rei, claro que não pensei nisto, mas depois, quando apareceu a ideia, que essa sim foi do Vasco, de fazer a transcrição para os tempos modernos, com um banqueiro, e de repente aquilo fez-me sentido, porque não chamar a isto um nome que, de certa maneira, é irónico. E, quer dizer, não quer dizer nada, eu não estou... Não estou a chamar ninguém.
Quero
muito.
Pronto, mas eu acho que a ironia às vezes é uma coisa boa. Outras vezes é péssima, destrói. Outras vezes constrói.
O João Botelho, há bocadinho, na primeira parte, disse uma coisa que eu achei interessante, que é o facto desta ópera prometer ser uma ópera popular contemporânea. Ou popular porque contemporânea.
Normalmente as pessoas ligam a ópera a uma coisa passada. Ou seja, vamos ouvir Verdi, que é fantástico, Mozart, e são maravilhosos, podem-se brincar com as encenações, transformá-las mais modernas. Sei lá, eu via a tetralogia de Wagner, de Gramsci, que é uma coisa notável, de encenação e de não sei o quê. Mas é uma ópera, tem uma música de há muitos anos, há 200 anos. Não é? Isto é uma música de hoje, e tem referências à história.
Proposição à ideia do museu, é isso?
O museu não é um museu, é hoje, é atual. É atual do ponto de vista musical, do ponto de vista do tema. Mesmo porque senão fazíamos o Régio mesmo, e não é o Régio, é outra coisa, é um libreto de Graça Moura a partir de uma obra do Régio. É uma música do Nuno, que tem uma grandeza enorme, tem a memória toda da música na cabeça, e portanto sabe que a música tem uma história, não é? Porque normalmente, por exemplo, no cinema há miúdos hoje que acham que o cinema começou com o Tarantino. Não começou, tem 100 anos, começou com o Méliès e com o Lumière, percebe? E acham que o cinema é uma coisa de entretenimento, não é? Portanto, o Nuno tem a ideia de que a música tem uma história. É uma história da humanidade que está ligada à música, não é? Portanto, e ele tem isso. E depois tem, como é que se diz, desenvolvimentos de temas que são identificáveis, desde a música popular portuguesa até danças, música que parece dançável, coisas assim, estilizada, que são pontos de partida para outros desenvolvimentos. Por exemplo, esta ópera tem harmonias de fazer chorar, e depois tem dodecafonia para cortes, e tem canto falado, e tem fala, e tem teatro, e depois tem silêncio, tem pausas, e arranca outra vez para coisas sublimes, e tem coisas de muita movimentação, e não é naquele sentido pós-moderno que vale tudo. Não é? Há uma coerência nisto, não é para estar aqui. Isto tem, no início eu também fiquei aflito em relação ao tema, só comecei a juntar as peças, porque isto é um puzzle enorme. E dei conta que isto era uma coisa extremamente coerente e atual e forte, e tem muitas leituras. Pode-se ler o primeiro registro do banqueiro gangster, mas depois pode-se ler a dignidade humana, pode-se ler o comportamento. Ai, a Mimi Kits é Kits, não é? É ridículo.
A Mimi Kits, que é a mulher do banqueiro.
Mulher do banqueiro,
não é?
Que depois o trai com o irmão, não é? Por causa do poder, porque o poder é sempre ligado ao sexo, eu acho, e ele também. E portanto, estas brincadeiras. E parece que é uma coisa miserável. Não é, porque a Mimi tem uma grandeza humana inacreditável. Parece ridícula e depois fica com uma dimensão incrível. Como o banqueiro, que é um banqueiro que fez 500 tropelias, e depois de repente fica um ser humano. Não é só por pedir perdão, é só porque aquela música o transforma num ser humano. Não é? E pronto, são essas brincadeiras, não, essas concepções importantes que me atraíram, porque é uma coisa que. sei lá, pude agarrá-la, a matéria uhum. para trabalho, isso é uma boa coisa. E depois, outra coisa que também é muito engraçada, que de repente, uma das coisas que às vezes há na ópera e que me incomoda muito é que os cantores às vezes são magníficos, mas são maus atores.
Uhum. E não é o caso que apanhou.
Não, encontrei grandes atores no meio de cantores, ou seja, eles uhum. podem ser tão bons atores como cantores, há outros menos que estão mais difíceis, uhum. lá, o Musa é um trabalho incrível, o Musa, uhum. Porque é sul-africano, tem
Musa Ancuna. E aliás, uma coisa que me impressionou no ensaio que existia é que o Musa Ancuna, não sabendo falar uma palavra de português, ninguém diz que ele não é lusófono, porque...
Parece um anjo africano, que eu acho muito bem nos tempos que correm. Portanto, pode ser que a África nos salve a todos. Porque é um anjo terrível, não é? É um anjo terrível. Porque não é um anjo suave, é terrível. Não é vingador como os do Buñuel, mas é quase. De vez em quando é, outras vezes é sedutor, outras vezes é humano. Portanto, é como devem ser os anjos, não é? São muitas coisas. E pronto, isto permitiu-me, sei lá, começar uma ópera negro, acabar lá branco, passar pelas cores todas do mundo no segundo ato, que é fiérico e tem dançarinos e tem, quer dizer, parece a Broadway, mas portanto isso permitiu fazer variações também, acompanhando, não traindo nunca o que o Nuno pensou e o que o Vasco escreveu. Uhum. Nunca traindo isso, nem a música, tentando fazer uma coisa, não ilustrar, mas criar situações que permitam que a música se desenvolva e que se faça, e pronto, e tentar uhum. fazer melodramas e comédia, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, é juntar o tráfico, percebe, que eu fiz.
Há muito faz tempo. Lembrar, este enredo faz lembrar muito o tráfico, precisamente.
O segundo ato é o tráfico, é brincado com isso.
Daí a minha primeira pergunta, o João Botelho era o cineasta certo para ser o encenador desta obra.
O Bruno Sousa também, o Quem És Tu, porque é a ideia da procura do que é ser português.
Mas voltando a esta questão, Nuno Corte Real, do popular e contemporâneo, o Nuno, um compositor contemporâneo, está perfeitamente dentro não lhe vou chamar drama, mas de uma certa falta de atenção que o grande público tem em relação à música contemporânea, de um certo divórcio e de um certo estigma de que muitas pessoas ainda pensam que é contemporâneo, é difícil, e portanto esta ideia de que é popular não deixa de ser muito interessante, mas de facto, pelo pouco que eu ouvi ainda do ensaio desta sua ópera, tem tudo para agradar ao grande público. Sim. E tem tudo para ajudar a desmistificar, a desmantelar esse conceito de que é música contemporânea, então é difícil de ouvir, é inacessível.
Em primeiro lugar, em relação ainda à questão da ópera, eu acho que a ópera só pode sobreviver, mas falo da ópera em geral, não é? Nestes dias e nestes próximos anos, ou décadas, se houver nova produção, porque nós vivemos na sombra do passado, nós vivemos, quer dizer, isso vê-se nas casas, em geral, vivemos com a produção do século XIX, mais do que das outras. Depois há umas coisas barrocas, assim, uns classicismos, enfim, tardios, como o Mozart e o Haydn, que, enfim, já não são do século XVIII, não é? Está ali na fronteira já com o século XIX, e depois é tudo aquilo, quer dizer, os Wagners, não é? E mesmo os Puccinis, que são, enfim, que são do século XIX, mas um pouco pronto, Verdi, etc. Vivemos com isso, é só isso, não é? Portanto, um grande acontecimento é ouvir o Rigoletto. Portanto, eu acho que isto tem que ser ao contrário, porque senão é-me difícil imaginar que daqui a 100 anos ainda estejamos a ouvir o Rigoletto, não é? Como um grande acontecimento, passadas 10.500 vezes, não é? No mínimo. Pronto, enquanto que no século XIX era exatamente o contrário, quer dizer, a ópera florescia, menos na Itália, não é? Vivia com uma intensidade, não é? Inimaginável nos nossos dias, com novas óperas. Quer dizer, uma nova ópera do Rossini era o acontecimento. Uhum. Depois havia reposições, mas o acontecimento, a nova do Verdi. As pessoas não queriam novo, não é? Pronto. Agora é justamente o contrário, querem é velho. Isso para mim é um sinal de doença. E, portanto, se as novas produções e se a nova ópera não conseguir abrir os olhos, não conseguir chamar, para mim, que vai morrer. A ópera como nós a conhecemos. Uhum. Atenção, não que não haja outras óperas, outras uhum. coisas, não é?
Agora, outros conceitos completamente diferentes.
Sim, agora esta ópera uhum. com orquestra, com coisa, com uma tradição clássica, etc., isso morre quase, com certeza, porque parece-me difícil continuar ouvir o Rigoletto durante mais 150 anos, não é? Todos os anos. Portanto, tendo dito isto, posso dar mais um passozinho e dizer que a música clássica também sofre do mesmo problema. Isto não é meu, isto é uma coisa que se discute já há muitos anos, não é? Portanto, por muito que eu goste de Beethoven e da Sétima Sinfonia, por exemplo, durante quantas mais décadas e quantos mais séculos vamos continuar a ouvir a Sétima Sinfonia, portanto, passado 3 milhões de vezes ainda continuaremos a... Portanto, música clássica também sofre um pouco deste problema, quer dizer, sem nova produção, sem coisas vivas que acontecem. Mais uma vez, nos outros, naquela altura também era um acontecimento, não é? Pronto. E portanto, daqui agora, então, desta coisa da música clássica, posso passar então à questão que me pôs da música contemporânea, etc, etc. Pois, eu, aquilo que eu acho, falou no... A ideia é que é uma coisa muito dura e muito inacessível.
Porque muitas pessoas têm, pois, é verdade, eu não tenho, eu vou, têm consciência disso.
Mas é?
Alguma.
Está bem, eu não estou a separar-me, não estou a considerar uma diva ou um divo.
Mas não é nesse sentido, é que há uma imensidão de estilos e de linguagens musicais dentro da contemporaneidade, umas mais acessíveis, outras menos.
É,
e nada
errado
tem a ver com qualidade.
Pronto,
não é?
Exatamente, o que é errado. O que é errado é pensar a música contemporânea como a mesma, como é o que está a dizer, portanto, numa só direção, numa só linguagem. Isso é que é profundamente errado e injusto e falacioso, enfim, tudo isso. Porque não, há uma parte da música contemporânea que é muito dura para mim, que é muito, é inacessível quase, e portanto... Mas depois há todo um leque que já há muitos anos... que se abriu e que não é de todo assim, pronto, na qual eu me incluo.
E nesta ópera, neste Banksas, no Corte-Real, vai um bocadinho mais longe, pelo menos relativamente à parte da produção, da sua produção que eu conheço. Eu fiquei espantada quando, em cerca de 15 minutos, talvez um bocadinho mais do que isso, daquilo que eu assisti ao ensaio do Banksas, a parte do ensaio foi, obviamente, que foi mais, mas com as repetições talvez fossem uns 15 minutos de música, mas aí eu vi, desde, de facto, música com um som francamente português, tradicional, fandango até, creio que há fado aqui incorporado, não é? Mas também, se eu lhe disser que me soou de alguma maneira, por vezes, a uma linguagem que ouvimos nos filmes, às vezes a fazer lembrar um bocadinho uma música americana, música de filmes americanos, por exemplo, do Bernard Herrmann, para os filmes do Hitchcock, e muitas mais referências, sim, para além de citações também que o Nuno faz.
Há aqui uma questão que para mim é fundamental, que é, isto é uma convicção pessoal, portanto, hoje em dia parece-me impossível criar coisas novas, mas eu posso estar errado, talvez Deus queira que esteja, não sei, mas parece-me impossível ou muito difícil, e portanto acho que tudo é uma revisitação de alguma coisa, tudo, e portanto nesse aspecto eu acho que o compositor, eu falo do compositor, não é? Só tem o caminho que é uma questão, portanto, uma questão de opção. Mesmo os que se dizem da vanguarda e da música do futuro, quem se diz dessa maneira está a iludir muita gente, porque essa música do futuro já é muito antiga, já tem 20, 30, 40 anos, já posso até dizer que cheira a mofo. Portanto, isso é um pouco falacioso. Então é uma questão de opção. E eu, de facto, optei, fiz as minhas opções, porque exatamente interessa-me comunicar, mesmo comunicar, assumo, quero comunicar, quero falar português consigo e não chinês para que me possa entender. Portanto, quero mesmo comunicar, e então a minha linguagem, quer dizer, é uma linguagem que a mim me parece acessível, e que tem revisitações de muitas coisas, e portanto não tenho pudor nenhum em dizer, por exemplo, que muitas destas áreas, ou enfim, partes desta ópera são da orquestra, por exemplo, são puros acompanhamentos. Não tenho pudor absolutamente nenhum. A orquestra durante 4 minutos está a acompanhar a linha vocal que o cantor está a fazer. E não tenho mesmo pudor nenhum, porque isso, enfim, seria talvez considerado, ou é considerado, uma heresia. Mas não, portanto, e isso é somado a muitas coisas. Falou no fado, pois tenho um fado, pois. Porque, quer dizer, eu sou português. amo o fado, porque, enfim, e não posso escrever um fado. Eu sou compositor, podia ser engenheiro mecânico ou qualquer coisa. Eu não posso escrever um fado. Quer dizer, porquê é que eu não posso escrever um fado? Pronto, escrevi-o, tem 2 minutos e meio, uma coisinha muito pequena. Está integrado numa onda maior, não é? Portanto, e está construído sobre música e sobre harmonia, etc., que se insere no discurso. Portanto, não é um fado para a Carminho cantar, embora também gostasse muito, mas pronto. E, portanto, tenho esse direito. Tenho, naquele segundo ato da Broadway, como o João diz, que tenho as tais danças estilizadas. Tenho uma habanera, pois tenho, mas é uma habanera dodecafónica. Posso lhe mostrar, se quiser. Tenho ali 1 minuto que é puro dodecafonismo. Cada compasso tem 4 notas diferentes. Portanto, são, enfim, 3 vezes 4. E, sei lá, para dizer outras coisas, um funk, enfim. Portanto, nesse sentido, tenho a mesma atitude, por exemplo, com o Mahler, considerando que a sinfonia deve ser o mundo e, portanto, deve abranger tudo. Não é? E no caso do Mahler tinha aquelas coisas de Freire e Jacques, etc, etc, coisas, enfim, hereges, não é? E a ópera é sempre uma forma dada à colocação de coisas que têm a ver com o drama, não é? Se há uma marcha militar, quer dizer, não se vai pôr um samba, pode-se pôr uma marcha, não é? Enfim, isto aconteceu sempre e, portanto, nesse aspecto formal é mais livre, não é? Mais dada à imaginação.
No São Carlos estreia-se esta sexta-feira Banksters, a ópera de Nuno Corte Real, com libreto de Vasco Graça Moura e com encenação de João Botelho. Falámos já com 2 dos cantores que assumem 2 das personagens principais. Jorge Vaz de Carvalho, que veste a pele de Santiago Malpago, o banqueiro, que se refere o título de Banksters, ou o primeiro desses Banksters, e a sua mulher, Mimi Kites, cujo papel é desempenhado por Sara Braga Simões. Já tivemos a ocasião de falar com ambos os cantores. Sara Braga Simões começa por falar exatamente sobre quem é esta Mimi Kites.
É muito divertida, por acaso, esta personagem. Estou a gostar imenso, porque todo o repertório que por norma faço são sempre meninas puras, sempre muito boazinhas. E esta personagem sai um bocadinho de tudo aquilo que eu já fiz. É uma mulher muito sensual, muito inteligente, muito calculista, que serve-se da sua sensualidade, do seu poder, para conseguir ainda mais poder, para conseguir derrubar o marido. E, portanto, está-me a dar um certo gozo fazer uma personagem tão diferente. E, de facto, ela é uma personagem muito, muito forte, sempre bastante exagerada, daí o Kites.
Isso foi provavelmente um desafio para si e para os seus dotes, não apenas como cantora, mas também como intérprete, como atriz, não é? Encarnar uma personagem destas.
Sim, mas engraçado, já fiz outro dia essa reflexão. E no fundo é bem mais simples, quando as personagens são muito diferentes de nós, nós conseguimos muito mais facilmente moldá-las e dar-lhes cor e dar-lhes vida, muito mais facilmente do que noutro tipo de personagens que são muito mais próximos de nós, e parece que a gente se está a expor um bocadinho quando a personagem é próxima. E neste caso a personagem é tão diferente que há qualquer coisa que nos permite ir sempre mais longe e que me faz arriscar bastante mais em termos interpretativos, porque é muito diferente de mim, portanto, no fundo sinto sempre uma segurança que a Sara Braga Silva está longe.
E funciona a relação, no caso concreto da escrita, para a sua personagem, da Mimi Kites, entre a música e o texto?
Sim, eu acabo por fazer isso sempre um bocadinho intuitivamente. Não consigo desassociar uma coisa da outra. Eu vejo sempre a personagem é meditada pela música, e a forma como está escrita e como foi interpretada pelo compositor é o meu ponto de partida para criar sempre a personagem. Portanto, não consigo dissociar as duas coisas. Portanto, acho que sim, acho que está.
O que achas da música do, concretamente, neste caso? Eu sei que gosta, em geral, gosta muito da música do
Sou
Nuno
fã
Corte
do Nuno
Real
Corte Real,
e
sim.
desta partitura do Banksters.
Eu acho que tem passagens belíssimas. Ainda agora estava a assistir à última cena do Jorge Vaz de Carvalho e efetivamente é sublime, sublime. Quer a linha vocal, que o Nuno sabe explorar muitíssimo bem, obviamente o Jorge também, mas quer o acompanhamento orquestral, todas as cores que ele utiliza, é de facto genial. Eu achei a última cena fantástica. Estava agora a assistir e estava maravilhada.
Este é um trabalho que provavelmente vai marcá-la. Lhe está a dar muito
Está
prazer fazer.
me sempre a marcar, todos os trabalhos marcam, mas este efetivamente está-me a marcar bastante. Acho que todos os trabalhos, todas as estreias, são sempre marcos. Nós sentimos sempre uma responsabilidade muito grande por sermos nós a apresentar pela primeira vez o trabalho. Neste caso, estar a fazer com um compositor que eu admiro tanto, que é o Nuno Corte Real, com o João Botelho, que eu também admiro, com o Jorge Vaz de Carvalho, que é dos cantores que também mais admiro em Portugal, está-me a dar um gozo particular, efetivamente. E sendo a personagem tão forte, eu acredito que me vá marcar, sim. Espero que sim.
Obrigada, Sara. E Jorge Vaz de Carvalho, como é que vê esta sua personagem, que é provavelmente muito diferente de tudo aquilo que tem interpretado? E o Jorge tem uma imensa experiência na ópera, não é?
É verdade. É bom, esta personagem, a primeira dificuldade dela é a personagem ser, em termos de caráter, de personalidade, exatamente o oposto de mim. Portanto, eu tenho que compreender o que é o estatuto de um banqueiro todo-poderoso que vai perdendo o poder até se transformar em nada, e esse nada é que lhe permite aquela redenção muito à José Régio, muito típica do teatro reggiano. Essa é a dificuldade, digamos, em termos de construção dramática do personagem. A outra dificuldade é, evidentemente, a personagem musical, porque a escrita do Nuno, especificamente para o Santiago Mal Pago, uma vez que é um personagem tão ínvio, tão despótico, tão estranho, a própria escrita torna-se também muito mais estranha em termos do que é a composição da música contemporânea. E, portanto, é muito difícil musicalmente. Mas é um desafio como qualquer outro. Eu que já tinha pensado nesta fase da minha carreira fazer apenas óperas de repertório, isto é, óperas que já tivesse feito e, portanto, fosse apenas uma questão de as rever, de repente vejo-me com mais uma ópera contemporânea em que tenho que construir um personagem ab initio. E é sempre um desafio bastante excitante.
E o que é que pensa da escrita do Nuno Corte Real para vós? Pensa que é a escrita de alguém que tem um profundo conhecimento e manuseamento das potencialidades da voz?
Sim. Quer dizer, sobretudo aprecio bastante quando ele simplifica bastante a escrita, como acontece, por exemplo, na minha área final, na área da redenção, que é realmente uma área lindíssima. De um modo geral, os compositores contemporâneos não são muito benévolos para a voz. Eles não perceberam que nós não temos teclas. E que, portanto, as nossas notas não se apanham imediatamente, como um pianista que tem as teclas e é a questão de carregar tecnicamente nelas, não é? Nós não a temos, a nossa voz não permite isso, e, portanto, toda a escrita em que nós quase cantamos contra a orquestra, ou pelo menos sem referências imediatas na orquestra. Não é muito difícil em concerto, quer dizer, temos recursos técnicos e musicais para isso. Quando estamos a falar com tantas variantes como são a encenação, a construção íntima do personagem, o próprio desenvolvimento da cena, a relação com os outros personagens, o ouvir a orquestra no fosso, que muitas vezes não é uma presença tão evidente como se ela estivesse em palco. E o próprio sermos a personagem no palco, que é uma coisa diferente de estar a fazer um raciocínio lógico sobre a música, torna sempre muito difícil estas interpretações. Eu costumo-lhes dizer muitas vezes, e digo-lhes isto com toda a amizade, que eles deviam ser mais benévolos e lembrarem-se de construírem mais referências musicais. Mas isto não impede o facto de eu achar que, e sempre achei desde o início da minha carreira, que em relação aos compositores de música contemporânea é um dever dos cantores e sobretudo aos compositores portugueses, é um dever nosso aceitar esses desafios, porque é preciso novas criações no mundo musical português e nós temos que estar presentes nelas.
Jorge Vaz de Carvalho, o Santiago Malpago é personagem principal desta ópera de Nuno Corte Real. Jorge Vaz de Carvalho fala em geral dos compositores contemporâneos, mas o Nuno tem uma grande experiência e grande parte da sua obra, não sei se talvez um terço, mas por volta disso, é para voz ou inclui voz. O Nuno gosta muito de escrever para voz e naquilo que eu ouvi não encontrei nenhumas dificuldades, de um parecer que houvesse assim nenhumas dificuldades em particular de escrita para voz. O que é que acha?
Não, eu acho que qualquer pessoa tem direito à sua opinião e são os cantores que cantam, não é? E que sofrem com o canto, sofrem no bom sentido, não é? Portanto, as vicissitudes de ser um músico, não é? Um intérprete, e portanto eu aceito tudo. Agora, a voz é um instrumento muito diferente de todos. Portanto, é impensável para mim escrever para voz como eu penso que poderia escrever para um oboé ou para um clarinete. Portanto, não, é impensável. E, portanto, sempre que eu escrevo para voz, tem que ser uma coisa cantabile, para usar um termo italiano. Portanto, tem que se cantar, tem que se poder cantar. Tem que ser, de uma certa maneira, lírica. E, portanto, eu acho que isso aqui é o que acontece. Pode haver sempre partes mais difíceis ou menos difíceis. Pode haver, por exemplo, partes em que a orquestra não deu o tom imediatamente anteriormente, ou, não é? Pronto, pode haver esse tipo de problemas que eu aceito, e é de facto é o que eu digo, há coisas mais difíceis e menos difíceis, mas a mim tudo isso é propositado. Quer dizer, quando eu coloco uma nota num cantor que não existe nesse momento na orquestra, é uma coisa propositada. Quer dizer, eu tenho consciência que é difícil, mas não impossível. Mas é propositado, é não haver a nota, é uma coisa que depois faz sentido no discurso musical, e etc, uhum. etc.
E no fundo, não, desculpe interromper, qualquer escrita, não apenas para voz, mas para qualquer instrumento, se se está a escrever para músicos profissionais e para músicos com talento, e é o caso dos músicos de todos, claro, eles que estão envolvidos nesta produção, há sempre dificuldades, claro, e cabe ao intérprete também ter a capacidade, e tem, de lidar com as coisas, não é?
Claro, eu em absoluto, e quer dizer, eu estou muito contente com o Santiago Malpago. Acho que está a fazer
um excelente banqueiro. O Jorge Vaz de Carvalho faz um excelente Santiago Malpago.
Mas há duas coisas, quer dizer, uma, por exemplo, quer dizer, na música de Bach, por exemplo, há passagens muito difíceis. Acho que são mais difíceis do que aqui é esta ópera, porque é muito difícil apanhar aqueles cromatismos que às vezes ele tem. O Barro escreve nas áreas, que são coisas mesmo em que a harmonia desce, e é difícil mesmo apanhar. Eu tenho essa noção e tenho essa experiência, até, seja para voz solista ou para coro. Mas a minha grande certeza, quer dizer, não precisaria, eu não preciso, mas a minha grande prova que ouço diariamente aqui nestes ensaios é que olhe, por exemplo, o João Botelho está constantemente a cantar a ópera, e portanto isso é uma prova de que é vocal, ele cantarola.
Acha que as pessoas vão sair daqui do Panxas a cantarolar algumas das músicas?
Acho que curiosamente comigo isso acontece bastante. Há sempre uma peça ou outra e depois as pessoas saem a cantar um tema ou qualquer coisa. Aqui sim. Sim, o fim, por exemplo, o epílogo, onde a dolcíssima morte é repetido muitas vezes e sempre a mesma o mesmo tema, pequeno tema. Aliás, quando eu mostrei, na primeira vez que mostrei ao João, toquei um pouco e cantei o final, ele começou a cantar logo o final. Acho que nunca mais se esqueceu.
Parece que a opinião unânime vai ficar na memória de todos a parte final do Bangsters. Esse não há como ver e ouvir para crer, para perceber do que é que estamos a falar quando falamos de Bangsters, esta ópera de Nuno Corto Real. Estreia-se já nesta sexta-feira, às 8 da noite. Nos dias 22, 24 e 26 é apresentada à mesma hora. No domingo, apresentado às 6 da tarde, a ópera com o libreto de Vasco Graça Moura, em encenação de João Botelho, e as interpretações de Jorge Vaz de Carvalho, Sara Braga Simões, e um elenco com vários cantores portugueses: Diogo Oliveira, Nuno Dias, José Lourenço, Ana Ferro, José Corvelo, Bruno Almeida, e também há que referir alguns intérpretes estrangeiros, como Musa Ancuna, que faz aqui um excelente anjo, Angelino Rigoletto. E faço aqui o convite para que se venha ouvir e conhecer este Bangsters. Esta poderá ser uma excelente ocasião, não só para se introduzir na obra do Nuno Corto Real, mas também para se desmontar esse preconceito que muitas pessoas ainda têm relativamente a uma dita dificuldade da música erudita. Nuno Corto Real, João Botelho, foi um prazer estar a conversa convosco. Excelentes apresentações, 5 de Bangsters, e vamos esperar para uma reposição desta obra. Obrigado.
Na outra margem.